Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Olá, como estão? Muito bem-vindas ao programa Palavras de Lotos. Anabela Freitas, que hoje tem a honra de receber Anabela Freitas e Dora Gago, duas académicas e escritoras, importantes escritoras portuguesas, que acabaram de lançar um livro, por acaso, no CCCM. E também por acaso, eu estou aqui como coordenadora do Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, pois acabámos de lançar um livro lá no dia 23 de maio de 2026, intitulado Rodrigo Leal de Carvalho, Dois Olhares sobre a Sua Obra. E esses olhares são da Anabela Freitas e da Dora Gago. Quem são a Anabela Freitas e a Dora Gago? Pois eu passo a apresentar. A Anabela Freitas é licenciada em História, mestre em História da Cultura e doutora em Cultura, sempre pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi professora do ensino secundário e ensino básico, lecionou no Instituto Piaget de Vila Nova de Gaia, na Universidade Lusófona do Porto. Na Universidade Lusófona, fez investigação e participou no projeto Associativismo Docente, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Atualmente, leciona no Instituto Politécnico Luso, faz parte da Associação Colóquios de Lusofonia desde 2002, o que lhe permitiu estar em contacto com todo o mundo académico lusófono. Lecionou ainda um curso de curta duração na Universidade do Minho sobre a açorianidade, dois seminários na Faculdade de Letras da Universidade do Porto sobre conto e novela e outro na Universidade de Toronto sobre Rebelo de Bettencourt e o modernismo. Além disso, é escritora de livros de ficção, sobretudo para os mais novos. Em 1996, Dona Bruxa Gorducha foi distinguido pela revista White Ravens e em 2017 recebeu o prémio Flor Bela Espanca Ficção pelo livro Viver Sempre Também Cansa. As suas áreas de interesse são a literatura tradicional, a literatura infantil e língua portuguesa. Apresentada a académica e escritora, vamos passar a Dora Gago. Ora, Dora Gago é professora do ensino superior, sendo atualmente investigadora integrada do CHAM, Universidade Nova de Lisboa, é o Centro da Universidade Nova de Lisboa de História. Foi professora do ensino secundário, é doutorada em literaturas comparadas, autora de ficção e poesia, assim como de ensaios na área da literatura comparada. Lecionou na Universidade da República no Uruguai, foi investigadora de pós-doutoramento na Universidade de Massachusetts, lecionou durante 10 anos na Universidade de Macau, tendo sido diretora do Departamento de Português, e foi aí que nós nos conhecemos, eu e ela. Além disso, foi também professora de convidada do Instituto Politécnico de Setúbal. Tem colaborado em obras coletivas, em revistas e jornais nacionais, assim como revistas académicas internacionais, e participa regularmente em conferências e congressos. Publicou cerca de 12 livros mais, eu acho que neste momento já vamos em 14 livros, exatamente, 14 livros entre ensaio, poesia e ficção, destacando-se a Sul da Escrita, distinguido com o Prémio Nacional do Conto Manuel de Fonseca em 2006. As Duas Faces do Dia, menção honrosa, no Prémio Literário Flor Bela Espanca. Floriram por engano as Rosas Bravas em 2022. Já estamos a ver que temos aqui uma poetisa e uma escritora. Palavras Nómadas, Crónicas, de 2023, galardoado com o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, da Associação Portuguesa de Escritores, e Flores de Cinza, de 2025. Ora, posto este enquadramento destas ilustres escritoras, escritoras, poetisa, académicas. Vamos então às questões que nos trazem aqui e que se relacionam com a obra lançada no Centro Científico e Cultural de Macau, no dia 23, como já referi, uma obra relativa ao escritor Rodrigo Leal de Carvalho, intitulada Rodrigo Leal de Carvalho, Dois Olhares sobre a Sua Obra. Portanto, é uma obra académica. Ora bem, começo então por fazer a seguinte pergunta. Como nasceu a ideia da obra conjunta Rodrigo Leal de Carvalho, Dois Olhares sobre a Sua Obra? Como nasceu esta ideia para as duas escritoras intelectuais?
Olá, começo eu, não é?
Começa a Dora.
Muito obrigada pelo convite. É uma grande alegria estarmos aqui neste programa, neste Palavras de Lótus, na Rádio Freguesia de Belém. Este livro nasceu de um desafio que nos foi lançado pelo Cris Cristelo, que é o presidente da Associação dos Colóquios da Lusofonia, e também pelo Onésimo Teotónio de Almeida, que professor da Universidade de Brown, escritor, pronto, nome bastante conhecido. E este desafio foi lançado em outubro de 2024, nos colóquios da Lusofonia na Ilha de Santa Maria, na Vila do Porto. Tanto eu como a Anabela participámos, a minha comunicação foi sobre o Rodrigo Leal de Carvalho e aí pronto, percebemos que ambas tínhamos trabalhado sobre o autor, porque a Anabela tinha apresentado comunicações também, noutros colóquios sobre este autor. E foi aí que nos lançaram esse desafio de fazermos um livro, no fundo, partindo do trabalho que já tínhamos e transformando, não é? De maneira a que se, no fundo, juntássemos e desenvolvêssemos, portanto, todos estes olhares que lançámos sobre a obra do escritor.
A Anabela confirma esta procedência do livro?
Antes de mais, cumprimentos a todos, pois confirmo, obviamente, desde 2011 que eu trabalhava Rodrigo Leal de Carvalho, por acaso nessa sessão, onde nasceu a ideia do livro, a minha comunicação não se foi sobre Rodrigo Leal de Carvalho, mas foi sempre um escritor que me fascinou desde 2010, quando conheci a obra dele pela primeira vez.
Muito bem. E agora, gostava de saber que esta obra, Rodrigo Leal de Carvalho, Dois Olhares sobre a Sua Obra, é um livro de duas autoras, Anabela Freitas e Dora Gago, sobre o escritor Rodrigo Leal de Carvalho. Em que se distinguem estes dois olhares, Dora? Em que se distinguem? Porque se são dois olhares, não é um olhar, ou não é uma convergência de olhares. Ou é? A minha pergunta é em que se distinguem estes dois olhares?
Neste caso, nós não, portanto, junto, o livro é um todo, não identificamos a parte de uma nem a parte de outra. No fundo, o que acontece é que há aqui, portanto, na primeira e na segunda parte, a primeira parte é mais abrangente, portanto, abrange praticamente a totalidade das obras do autor. E os vários temas, não é, que as vão atravessando, não é, os temas mais fortes. E depois, a segunda parte acaba por incidir apenas em três dessas obras. Portanto, há um olhar mais abrangente, não é? E depois há um olhar mais centrado nessas três obras, que são A Mãe, de 2001, o Requiem por Irina Ostrakov, que foi a primeira obra do escritor, que foi publicada em 1993 e ganhou o prémio Camilo Peçanha até em Macau, e o Ao Serviço de Sua Majestade, uma História de Amor. Portanto, temos aqui essas duas partes. No entanto, nós não podemos dizer que haja... No fundo, esses dois olhares são isso. Portanto, há um olhar que é mais específico, não é?
E o outro mais abrangente.
Pronto, é isso que acontece neste livro. Portanto, há uma primeira e uma segunda parte. É isso. Não estivemos aqui não identificámos as partes, nem estivemos aqui a dizer que uma tem uma opinião ou que outra tem outra, não é? Portanto, não foi isso que decidimos nesta organização.
Muito bem. E Anabela, gostaria de acrescentar algo aqui ao que foi dito relativamente a estes dois olhares?
Sim, obviamente que a experiência que a Dora tem é diferente da experiência que eu tenho, como, não só a nível da formação como a nível da lecionação e a nível também da interpretação das obras literárias, mas eu vi-o mais também do ponto de vista do açoriano, que escreve sobre Macau. Adora, como esteve em Macau e tem uma experiência bastante larga sobre a vida em Macau, entendi-o mais do ponto de vista do escritor que escreve sobre Macau, não do escritor do outsider, portanto, do escritor açoriano que escreve sobre Macau, mas de alguém que escreve sobre Macau. Penso que isso faz com que haja uma visão, se calhar, mais redonda sobre a obra do autor. Penso que é uma mais-valia.
Muito bem. Esta visão completa e redonda que tem a ver também com experiências de vida. E isso leva-me à terceira questão que vos gostaria de colocar, que é a nossa experiência de vida. É marcada não apenas pelas nossas relações quotidianas, mas também pela profissão que escolhemos. E consideram que a profissão de Rodrigo Leal de Carvalho terá contribuído para a criação do mundo literário do escritor, Dora?
Eu penso que sim. Basta pegarmos no Requiem por Irina, não é? Que parte precisamente do conhecimento que ele teve do espólio, não é? Portanto, partiu de um facto profissional, não é? Portanto, foi ele que ficou encarregado de tratar do espólio da Irina. Esse é um exemplo, não é? Onde realmente, se ele não tivesse tido a profissão que teve, portanto, se não tivesse sido juiz, não teria conhecido essa história. Outro caso também muito, muito relevante é a Quarta Cruzada, que também tem a ver com uma história relacionada com as tríades e tudo isso. Esses são dois exemplos, não é? Onde me parece que a profissão dele foi, no fundo, uma mais-valia para o conhecimento e o conhecimento aprofundado destas histórias que ele depois narrou e que transfigurou na sua obra.
E a Anabela concorda com esta perspectiva de que a profissão de Rodrigo Leal de Carvalho foi marcante, pelo menos em duas obras, se não mais, se não em todas?
Mais, por exemplo, no Senhor Conde e as Suas Três Mulheres, o Sr. Conde tem a mesma profissão do Leal Carvalho, é formado em Direito também, embora não tenha logrado ter uma carreira tão, tão brilhante, tão fulgurante como a do Rodrigo Leal Carvalho, porque ficou só para o bacharelato, mas é de quem percebe muito bem da carreira, das colocações, portanto, da profissão que se coloca, das saídas que se colocam à saída do curso, e essa visão que ele tem da vida muito pelo lado também do seu percurso através das viagens que fez, marca bastante, porque ele, como magistrado, foi colocado em vários sítios, não é? Portanto, não teve só em Macau, teve em São Tomé, teve em Moçambique, etc. Portanto, essas suas digressões marcaram bastante a sua vivência com pessoas de várias etnias, de várias línguas, portanto, de vários pensamentos também. Isso veio, portanto, enriquecer bastante a sua narrativa, que, aliás, é uma narrativa muito realista. Portanto, e isso é dado pelo conhecimento direto que ele teve de muitos casos e de muitas pessoas também, com quem ele contactou ou que lhe contaram por causa da sua profissão.
Muito bem. O que caracteriza, segundo segundo as autoras, a escrita de Rodrigo Leal de Carvalho? O que é que melhor caracteriza, o que é que melhor poderá caracterizar a escrita de Rodrigo Leal de Carvalho? Dora?
Sim, eu gosto sempre de salientar aquele ponto que eu acho muito interessante, que é o da comédia humana. Portanto, no fundo, a comédia humana é tão conhecida de Balzac, que é, no caso do Rodrigo Leal de Carvalho, transposta para Macau. A transição das personagens de uns romances para os outros, os encontros, não é, que vão acontecendo, segundo ele disse numa entrevista, era uma forma, no fundo, de reproduzir a sociedade de Macau, onde toda a gente se conhece, toda a gente se encontra aqui e ali. E, no fundo, é também mais um mecanismo de verossimilhança e de instauração de realismo na sua obra. Eu acho realmente esse ponto muito, muito interessante, esse reencontro das personagens, essa comédia de Macau, por exemplo, no caso da mãe, da Irina Ostrakov, não é? Elas encontram-se, a Natasha, da mãe, inclusive, trabalha numa espécie de bordel do Igor em Xangai, e claro, e há depois uma série de... O padre que apoia os refugiados também. Portanto, há várias personagens que vão transitando ao longo dos romances, e esse é um ponto que eu...
Essencial.
Esta, que eu considero muito interessante, sim.
Esta comédia humana.
Irrelevante, sim.
E a Anabela considera que essencial é esta comédia humana também, ou gostaria de acrescentar e complementar esta perspectiva da colega Dora?
Sim, só complementar, que efetivamente essa ideia da comédia humana, da junção das personagens que saem de umas obras para as outras é fundamental, mas o Rodrigo Leal Carvalho é um grande contador de histórias. Aliás, quando disseram que ele era escritor, ele disse: não, eu não sou escritor, sou um contador de histórias, e é efetivamente um grande contador de histórias. Mas perpassa na sua obra, nomeadamente nos Construtores de Império, um humor que é característico do homem da Ilha Terceira, de onde ele é natural. Há também, exatamente como característica da sua açorianidade, a aceitação do outro, e é isso que transparece muito das histórias que ele conta sobre Macau, e depois um amor confesso a Macau que ele não se cansa de apregoar em várias situações, não só nos romances, mas também nas entrevistas que foi dando, no In Memória do Sena Fernandes também. Portanto, há efetivamente uma conexão muito grande entre a vida, a paixão que Rodrigo Leal de Carvalho tinha por Macau e aquilo que ele reflete na sua obra quando fala de Macau.
Oh, Anabela, e já agora deixa-me perguntar-lhe que tipo de humor é esse tipo de humor açoriano? Como é que se caracteriza, se tivesse que o caracterizar? É um humor seco? É um humor inteligente? Que tipo de humor?
É um humor inteligente que tem muito a ver com o humor da linguagem. Por exemplo, a certa altura, agora que me lembro assim de repente, há uma das senhoras que é traída pelo marido, e o marido da outra vai ter com ela e vai pedir satisfações, e ela chama-lhe, como é que ela lhe chama? Chama-lhe carnívoro ou qualquer coisa assim no género, e depois nas suas notas ele diz: ela queria dizer cornupto, mas a sua educação não chegou para tanto. Tem muito destes à parte, que aliás ele escreve notas,
mas tem graça, tem muita graça.
A outra situação também muito interessante, e isto tem a ver com a rivalidade que os terceirenses têm com os micaelenses, é de uma professora em Macau, que era de São Miguel, e que tentou ensinar português aos chineses, mas que não logrou. Porquê? Porque a senhora era de rabo de peixe e, portanto, os alunos não conseguiram fazer-se entenderem
Também tem
português. É
graça.
este tipo de humor. E atravessa a obra toda. Então, Os Construtores de Império é efetivamente dos livros que mais humor tem, até pela figura do próprio Dr. Saraiva, que é o protagonista, que é médico e que vai daqui do continente para Moçambique e depois de Moçambique para Macau. Toda a sua vida é efetivamente uma graça à volta da vida dos construtores de império, que em vez de cumprirem as suas funções, estão muito mais interessados naquilo que se chama a febre amarela, portanto na beleza da mulher asiática.
Pois, como é que, se tivessem que enquadrar Rodrigo Leal de Carvalho no movimento literário, em qual é que o enquadrariam?
Eu penso que será, sobretudo, um realista, não é? Um escritor realista. Aliás, é um autor que tem uma grande admiração pelo Eça de Queiroz, por exemplo. E nas suas, entre as suas personagens, ainda ligadas também a este sentido de humor, algumas também muito, enfim, caricatas, cómicas, como é o caso do Monsieur Dedé, o Senhor Dedé, também, assim, um bom vivant, em que quando está em Xangai está tudo. O grande problema dele com a guerra é, não é portanto, está tudo a ficar destruído em guerra e ele, o grande problema é não poder usufruir, não é? Daquela boa vida que ele tinha, não é? Por exemplo, eu creio
que também
que,
é risível, não é?
Também é risível
e é irónica,
sim.
A maneira dessa de Queiroz.
Sim, há também essa ironia, uma
queiroziana,
queiroziana
é
também.
Muito engraçado. E a Anabela confirma este realismo de Rodrigo Leal de Carvalho?
Se calhar até mais o naturalismo que o realismo.
Em que sentido gostaria de aprofundar?
Em que ele mergulha mais nos podres da sociedade, portanto, é um escritor com uma visão mais profunda das camadas, também das camadas mais altas da sociedade, mas também das camadas mais baixas da sociedade, que muitas vezes convivem, e portanto, analisa muitas vezes de um ponto de vista psicológico, humano, como condói-se muito com a doença, com o sofrimento das pessoas, por exemplo, daqueles que estão exilados em Macau, dos que fugiram da guerra. Portanto, entra às vezes entre o realismo, às vezes, esse tal realismo humorístico e entre o naturalismo.
A bibliografia, portanto, biografia e bibliografia, a biobibliografia do escritor é fonte de inspiração para ambas as autoras, que são académicas e escritoras, e, portanto, será a fonte, esta biobibliografia do escritor é uma fonte de inspiração, Dora?
Uma fonte de inspiração em que sentido?
Para a criação literária? Para a sua criação literária?
Para a criação literária do Rodrigo Leal de Carvalho.
A criação literária do Rodrigo Leal de Carvalho e a vida do Rodrigo Leal de Carvalho será uma fonte de inspiração para si?
Uma fonte de inspiração...
Então, literária.
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 Eu creio que a obra dele mostra dimensões muito interessantes, não é? De Macau e da sua história. Também a construção que ele faz das personagens fortíssimas, não é? Penso que sim, nesse sentido. É uma inspiração na medida em tudo que há muito que se aprende com a leitura da obra do Rodrigo Leal de Carvalho, não é? Nesse sentido, eu penso que sim.
Confirma, Anabela?
Para mim, não. Primeiro porque eu escrevo sobretudo para crianças ou para adolescentes. E depois, os romances que eu tenho para adultos são muito mais romances da vida interior de uma personagem do que propriamente romances de relação entre diversos protagonistas. Depois, porque também não tenho, só estive em Macau uma semana, portanto, essa vivência toda não tenho, nem tenho esse mundo, essa relação das pessoas de várias nacionalidades, de várias etnias, de várias línguas, não tenho essa vivência, portanto nunca poderia escrever baseando-me ou inspirando-me em Rodrigo Leal Carvalho.
Que planos intelectuais e literários têm ambas para o futuro, Dora?
Bem, neste momento há um livro de crónicas para já, enfim, para o futuro. Em fase de conclusão.
Já estamos, depois a seguir aos meus lençóis de linho,
sim,
não é?
Sim, sim.
Virá um outro que. Mas é crónicas, será um.
Em princípio será, sim.
Será um livro.
Serão de crónicas, sim,
muito
provavelmente.
Bem. Ficamos a aguardar com muito gosto. E a Anabela tem planos intelectuais e literários para o futuro?
Literários nunca faço planos, as coisas acontecem, escrevo quando acontece. Em relação a planos académicos, sim, neste momento estou a escrever uma obra sobre literatura popular, que é um dos meus pontos de investigação, e, portanto, conto durante este ano desenvolver esse trabalho.
Muito bem. Uma vez que Rodrigo Leal de Carvalho, a importância de Macau foi decisiva na obra de Rodrigo Leal de Carvalho, mas também o facto de ser açoriano, vou perguntar à Dora qual foi a última vez que esteve em Macau e à Anabela qual foi a última vez que esteve nos Açores.
A última vez em que estive em Macau foi em março, precisamente para fazer o lançamento deste livro, Rodrigo Leal de Carvalho, no âmbito do Festival Rota das Letras, do Festival Internacional Rota das Letras. Aconteceu no dia 15 de março esse lançamento, na Casa Garden, e foi também, fiz também o lançamento do meu novo romance, Quem Rasgou os Meus Lençóis de Linho, que tem como cenário também Macau.
Muito bem. E a Anabela, qual foi a última vez que esteve nos Açores?
Enquanto eu estive na Ilha Terceira, precisamente nos finais de março e inícios de abril, com a Dora também, e lançamos lá este livro no 41º colóquio de Lusofonia, e portanto pudemos, para mim foi mesmo conhecer a Ilha Terceira, que eu conhecia as outras ilhas, a Terceira ainda não conhecia, portanto foi a primeira vez que eu estive na Ilha Terceira.
Estamos a ver que este livro de Rodrigo Leal de Carvalho é muito viajado, porque é muito, e foi lançado em vários pontos do globo. Foi lançado em Macau. Foi, é verdade. Em Macau, nos Açores, e agora no Centro Científico e Cultural de Macau.
Também teve uma apresentação online, num colóquio online, no final de abril, no dia 30 de abril.
E, portanto, ele está viajando por todo o mundo, e acho que Rodrigo Leal de Carvalho, esteja em que dimensão estiver, está com certeza satisfeito do que se está a passar com a sua obra e com a divulgação da sua obra e com a manifestação, mais do que divulgação, com a manifestação da sua obra para nós leitores, para nós grande público, para nós leitores sempre interessados. Quando é que a Dora pensa regressar a Macau e a Anabela pensa algum dia ir a Macau? Dora, quando é que pensa regressar a Macau?
Para já não tenho planos para regressar a Macau tão cedo.
A menos que a convidem, não é? E nesse caso...
Sim, sim.
E nesse caso gostaria.
Sim, mas não vejo num horizonte próximo
essa possibilidade,
essa possibilidade
até porque
sim.
Veio de lá há pouco tempo,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Mas pronto, será com certeza um convite, será sempre bem-vindo. E a Anabela, que nunca foi a Macau, foi, já foi? Ai, já foi por pouco tempo, não é?
Foi uma semana.
Gostaria de regressar a Macau?
Ah, eu adorei Macau. Não tenho planos para regressar a Macau, que a viagem é longa, mas adorei Macau.
E portanto, um convite também seria muito bem-vindo. Ora, muito obrigada às duas por esta presença aqui na Rádio Freguesia de Belém, por trazer aos nossos ouvintes de Palavras de Lótus, trazerem a obra de Rodrigo Leal de Carvalho, que que eu aconselho vivamente a ler, quer seja pelo olhar destas duas autoras, era o próprio autor diretamente nas obras que aqui foram citadas, nomeadamente Construtores do Império, ou outras, ou A Quarta Cruzada, ou A Mãe, qualquer das obras de Rodrigo Leal de Carvalho. Vale realmente muito a pena a leitura. E muito obrigada por terem vindo e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada também.
Obrigada a nós.
Nós é que agradecemos.
Obrigada.
Palavras de Lotes. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.